Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A minha voz está a falhar hoje. Eu não sei porquê. Só que eu cheguei com uma hora de antecedência ao meu local de trabalho, portanto tenho tempo a matar e preciso-me gravar hoje. Mas a verdade é que estou a ter um ataque de rouquidão. Ao fim de 50 palavras ficou a voz mais grave. E olha, vão ter que lidar com a minha voz alterar-se tipo puto de 13 anos. Porque sim. Pá, sabem quando vocês se apercebem do quão burros são depois de terem meio tipo. Depois de fazerem uma cena que andaram a estressar durante algum tempo, acabam a ver que eu tipo, era só isto. Estive a sofrer, estive a ser burra só por causa disto. Eu ontem tive aí 2 horas, que não, que exagero, tive aí 20 minutos, a pensar a que hora é que tinha que sair hoje de casa para chegar a horas indo de carro ao trabalho, porque hoje temos uma reunião importante, uma reunião geral importante, não sei o que vai acontecer. Será que vou ser despedida? Não, claro que não. Mas fiquei tipo, tenho que sair bem da cedo, porque depois eu sou aquela pessoa que se estressa com horas e odeio chegar atrasada a tudo que seja, quanto mais a uma reunião, e portanto tive tipo, 20 minutos a fazer o meu trajeto, a pensar em tudo. São neste momento 8 da manhã, eu entro às 9, já cheguei, tenho uma hora livre. Percebem? O que é uma hora? Eu errei nos meus cálculos por uma hora. Mas pronto, sou tão estúpida. Mas estou bem entusiasmada para o dia de hoje, porque vai ser a primeira vez que eu vou entrar naquele escritório e ver pessoas sem máscara. Há pessoas com que eu já conheço, tipo, cordialmente, trabalho há 7 meses e que eu nunca lhes vi a cara inteira. Porque há pessoas com meio que eu nunca fiz zoom e tipo, oh meu Deus, tipo, não é estranho. De repente, o Marco de 37 anos, eu vou ver-lhe o focinho. Estou a brincar. Não existe nenhum Marco, tudo fictício. Mas, tipo, de repente eu vou ver caras de pessoas com quem eu já falei que nunca lhes vi a cara, isso é muito estranho. Portanto, estou entusiasmada. Espero, tipo, espero mesmo que a reunião não seja para dizer que vai acabar o teletrabalho. Porque eu, tipo, se há alguma coisa que foi boa da pandemia, foi o teletrabalho. Eu poder acordar e, tipo, trabalhar no meu sofá. Eu não ter que sair, tipo, não ter que fazer 1 hora e quase meia de transportes para depois perder 8 horas de trabalho, para depois voltar a fazer 1 hora e meia de transportes, não é a melhor coisa do mundo. Por favor, epá, espero mesmo. É tipo, deixem-me lá o teletrabalho, deixem-me lá ser feliz em minha casa, isolada do mundo, deixem-me lá. Mas pronto. Eu não sei qual é que vai ser o vosso critério em relação a retirar ou manter a máscara. Mas eu acho, tipo, o meu vai ser bué da, tipo, eu sei qual vai ser o meu vai ser, se a maior parte das pessoas estiver com máscara, eu ponho máscara. Se a maior parte das pessoas estiver sem máscara, eu ponho, não, 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 se toda a gente estiver com máscara, eu ponho máscara. Basta haver uma pessoa sem máscara e eu também não vou pôr máscara. Tipo, basta eu não ser o único outlier, tipo, eu não ser a única pessoa diferente. Só não quero ser a ovelha negra. Se forem duas ovelhas negras, eu já não me importo. Só não quero ser a única diferente. Pá, estou farta de máscara. Eu sei que já falei aqui sobre ser um escudo social, tipo, meio que me mantém tipo resguardada das pessoas à minha volta. Mas estou mesmo farta. Estou mesmo contente. Estou mesmo tipo, pá, não quero. Não quero ter de comprar arroz e ter de pôr uma máscara. Não quero. Tive 5 anos de aparelho. É para verem estes bonitos dentes, está bem? É para verem estes bonitos e direitos dentes brancos, ok? Estou a brincar, mas tipo, não estou, mas estou. Ontem foi o 25 de Abril e eu de manhã tive um debate comigo mesma, como já começa a ser costume, sobre a importância do dia. Porque claramente eu sei o quão importante. Tipo, lá está a questão. Será que eu sei o quão importante é? Porque eu sei que é. Mas será que eu sei o quanto é? Porque Porque eu nunca vivi. Para mim isto é um dado adquirido, não é? Eu nasci com esta liberdade e os meus 22 anos de vida foram com essa liberdade. Tipo, eu não conheço outra realidade. Eu não conheço uma realidade em que não tenha liberdade de fazer o que eu quero. De repente, meio tipo ali na pandemia, não posso sair de casa, está bem. Mas tipo, não, isso não foi bem um ataque à democracia. Foi, tipo, não, tanto a proteger a saúde, está calada e fica em casa. Mas isso foi o mais perto que eu tive de me retirarem liberdades. Tipo, e só quando os meus pais me tiravam a mesada, eu tinha tipo 16 anos e depois não podia fazer nada. Isso é o que, tipo, é o quão perto eu tive. É o mais perto que eu tive de não ter a liberdade de fazer o que eu quero. Eu não imagino uma realidade em que eu não posso ler os livros que eu quero, ou ouvir os podcasts que eu quero, ou. Não consigo imaginar, não consigo imaginar o que é não ter a liberdade para dizer que não gosto de António Costa, ou que não gosto tipo, do Marcelo. Tipo, não estou a dizer que é o caso, estou a dizer que. Não, não, eu posso dizer mal à vontade de toda a gente, posso dizer mal do Estado, posso, e, tipo, do governo, posso dizer mal e ninguém me vai atacar. E, tipo, eu não imagino o que é ter, tipo, ter cuidado com as palavras que digo. Ou. Pá, não imagino. Eu sei que é um dia importante, mas será que eu sei o quão importante é? E eu acho que valorizo. Tipo, eu acho que. Dou a importância, mas será que dou? Porque o que é que eu faço na prática? O que é que eu ontem fiz diferente nos outros dias? Por acaso fui à marcha, mas que houve nada de liberdade, mas foi-me por acaso, porque um amigo meu foi fazer uma tatuagem e eu fui ver e era para esses lados e depois meio que nós queríamos, tínhamos combinado de ir ao Jardim da Graça e meio que atravessámos ali. Depois ficámos ali um bocado a cantar a Grande da Vila Morena, mas tipo, não era a minha intenção. Aconteceu por mero acaso. E portanto, o que é que eu fiz ontem para valorizar esse dia? E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para mostrar e para. Porque. Tipo, não é estar em casa a ler tweets. Tipo, não é. Mas também não é. Acho que eu. Pá, o que é que eu posso. O que é que eu posso fazer para valorizar? Porque eu sei, especialmente cada vez mais, existe a possibilidade de nós perdermos. Tipo, cada vez mais vemos países que perdem a liberdade e a democracia do dia para a noite. Não tanto de dia para a noite, mas quase, sem nos apercebermos. E é tão importante termos e darmos valor, porque eu acho que há pessoas que não dão. E eu não quero ser esse tipo de pessoa, mas também não sei o que é que eu posso fazer para dar. Mas eu quero dar. Tipo, eu juro que vi as reportagens da SIC. Tipo, era ir à marcha, eu devia ter ido à marcha, devia ter ido descer à Avenida da Liberdade. Estive lá um bocado, mas devia ter feito isso com a consciência que estava a fazer e devia ter querido ir. É que é isso, é que depois, tipo, aquele ambiente também não é um ambiente que eu curta muito, mas é isso, eu tenho que ceder e tenho que, tipo, mas será que é isso? Será que é eu estar ali a gritar? Não aos fascistas. Porque eu também, de certo modo, senti um bocadinho impostor ali. Porque sentia que não era. O que é que eu estava ali a fazer? Senti que, tipo, era um bocado inútil eu estar ali porque eu não. Primeiro não sei as músicas que eles estavam a cantar. Depois, tipo, lá, eu não tenho experiência, não tenho. Também não queria estar ali, só para dizer que estive ali. Não queria ser aquela pessoa que tipo, põe uma foto, liberdade, e depois tipo, o resto do ano não faz nada para tipo. Senti-me bem impostora, senti-me bem tipo. Ali, mas pronto. Ao mesmo tempo havia um grande sentimento de união e tipo, felicidade ali, que foi estranho. Nunca tinha ido a uma manifestação ou assim, uma marcha, nunca tinha feito nada desse género. Foi giro. E pronto, eu não sei, tipo, só não sei o que é que eu podia fazer mais para mostrar que valorizo. E sinto que não valorizo tanto quanto devia, porque não sei o quão mau é o outro lado. E portanto, sem essa experiência, e ainda bem que não tenho essa experiência, não posso. Tipo, a minha avó tem certeza que dá muito mais valor ao dia 25 de Abril do que eu, porque ela viveu antes, ela sabe o que é. Não. Ela sabe o que é a ditadura. E eu não sei. Portanto, sei que ela dá muito mais valor do que eu. E eu acho que não posso fazer nada contra isso porque lá está. Eu não sei. Por exemplo, eu não sei o que é estar na guerra, não é? E nunca vou saber. Se, não, se, tipo, se nunca estiver, nunca vou saber. Sei que é mau. Sei que deve ser horrível. Mas eu não tenho sentimento, eu não tenho. E ainda bem que não tenho, sinceramente, não é? Não estou a queixar de não, nunca ter sofrido uma ditadura ou ter estado em guerra, como é óbvio. Só curtia poder dar mais valor do que aquele que consigo, mas não tenho bem culpa. Não tenho bem como fazer nada para. Tipo, falei sobre o dia 25 de Abril. Acho que isso é o mais importante. Acho que o mais importante é falar e não deixar que passe uma data. Tipo, não deixar que o dia passe despercebido. Eu acho que isso eu fiz. De certa forma. Se calhar não fui a pessoa mais ativa, não. Estou-me a sentir uma pessoa. Não é só isso. Estou-me a sentir uma pessoa porque. Pá, já. Mas tenho certeza absoluta que houve dezenas de milhares de pessoas que nem sequer pensaram no assunto. E eu pensei, portanto, eu sou um bocadinho melhor. Eu sou um bocadinho melhor. Eu queria falar um bocadinho sobre podcasts, o mercado dos podcasts em Portugal, porque é uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que eu não consigo perceber como é que é tão atrasado. Porque toda a gente tem um podcast hoje em dia, não é? Há dezenas de milhares de podcasts em Portugal, há se calhar centenas, já deve haver centenas de milhares. Desde pessoas como eu que fazem isto pelo simples facto de fazer, a pessoas cuja esta é a sua profissão, de certa forma. No entanto, não há pessoas, pelo menos que eu conheça, não há pessoas que tenham podcasts e que essa seja simplesmente a sua carreira. Tipo, não há ninguém que simplesmente faça podcast. Se calhar há. Mas não ganha dinheiro diretamente com o podcast. Tem que sempre ter outras plataformas de conteúdo onde possa financiar, onde possa fazer dinheiro, onde possa lucrar com isso. Pelo menos eu, tipo, eu também não conheço todos, não é? Longe de mim. Estou a falar mais no mundo do humor, se calhar, porque são os que eu acompanho mais. Principalmente em português. Acompanho muita pouca coisa fora disso que não seja de rádio. Resta quase tudo de comédia. E pelo menos que eu saiba, quase ninguém tem anúncios no podcast. E isso comparado com outros países, tipo, vou falar da América, por exemplo, porque ouço alguns ainda podcasts americanos, todos eles têm anúncios. Todos eles têm publicidade dentro do podcast. Pois podem ter outras plataformas tipo Patreon, tipo plataformas próprias onde lancem conteúdo exclusivo. Mas estou a falar só do podcast. Tipo, somente o podcast. Somente aquilo que está ali. Tipo, a maior parte das pessoas que têm podcast em Portugal. Não fazem um cêntimo com isso, diretamente. Isso faz uma confusão tanta. Tipo, imaginem, Vou falar do Teixeira da Mota só porque é um dos maiores podcasts em Portugal independentes. Que não está associado a nenhuma marca ou a nenhuma rádio, não é? Porque depois temos aqueles que estão logo associados, que são criados pelas próprias marcas, tipo o Falsos Lentes, não é? Que é da Bwin. E é tipo, pronto, aí é diferente, claro que eles estão a ganhar dinheiro porque não é independente. É um podcast criado pela empresa para gerar buzz à volta da empresa. É diferente. Não é um podcast deles, é um podcast da empresa que contratou aquelas três pessoas e podia ter outros quaisquer. Mas, por exemplo, o Teixeira da Mota é um podcast independente, ele criou aquilo sozinho. Que eu me lembro, ele nunca teve publicidade ali. O que quer dizer que, de forma direta, ele não tem. Ele nunca ganhou um cêntimo por aquilo. E ele tem milhões de visualizações, não sei se visualizações, isto tipo. Pá, de plays. Ele tem milhões e não ganha um cêntimo. De certeza que tem, não é? Se ele vai a 256, basta. Se ele tiver tipo 10 mil em cada, que tem mais. Estão a perceber, não é? Se ele tiver 20 mil em cada. Tipo. Ele claramente tem tipo milhões de visualizações. Portanto, ele não ter feito um cêntimo com isso, porque não é tipo YouTube, não é? Que chegas a X visualizações e começas a ganhar dinheiro. Não. Ele não. Claro que ganha, tem uma grande base de fãs e de público, e depois parte vão para o Patreon, parte vão para espetáculos dele, claro que sim, claro que sim. Mas não era mais bacana se eu pudesse ganhar dinheiro ali? Primeiro ele estava riquíssimo, não é? Já deve estar, mas estava mesmo com o cu cheio. E tipo. Não era bacana eu poder ter dinheiro, depois ter liberdade criativa para poder fazer séries à vontade, para poder fazer. Pá, certeza que ele já tem uma vida bacana. Tipo, a questão não é essa. A questão é. Não, em Portugal não se valoriza os podcasts. Porque de certeza que ele recebe propostas para publicidade, não é? Se calhar não são bacanas. Se calhar não são o valor que merece. E é isso que me irrita, não me irrita por parte dos criadores que não terem. Irrita-me que as empresas e as marcas não tenham a noção de perceber, tipo, pá, toma aqui não sei quantos milhares de euros, não sei qual é o preço dele, há de ser elevado, porque vale a pena. Porque uma pessoa que ouve um podcast regularmente vale muito mais do que uma pessoa que vê um vídeo de 10 minutos no YouTube. A audiência de podcast é muito mais fidedigna do que a audiência de qualquer outra coisa, do que um post de Bárbara Corby no Instagram. Tipo, é uma coisa que as marcas não entendem e eu não entendo como é que elas não entendem. Eu não entendo como é que. Nós. Pá, há aquela piada tipo, que toda a gente faz tipo, com uma Maluco Beleza do Rui Unas estar constantemente a fazer publicidade. E eu acho que ele chegou ali a um nível bué de, pá, macabro, tipo, Vibrolândia, vamos, de repente, tipo, está ali a mostrar vibradores, tipo, pá, podia, pá, muito estranho, muito cringe, tipo, depois as pessoas ficam desconfortáveis, ele está ali, tipo, ha, um vibrador, tipo, ah, percebes? Mas, é que ele entrou, tipo, ele foi logo para Prozis e Vibrolândia, percebem? Ele não tem ali, Ele podia ter ali marcas pequenas e já não tem. Por isso é que eu acho que ficou mal feito, mas eu acho que está para fazer bem feito. E uma coisa que me irrita é que nos podcasts americanos aquilo é mesmo mal feito. E eu ouço, tipo, eu não deixo de ouvir podcasts. Nota-se que eles estão a ler um guião. Nota-se que eles estão a ler tipo, só o copy que a marca mandou. Às vezes enganam-se e remendam e gozam com o anúncio e. Eu pelo menos não me deixo curtir episódios de podcast por causa disso. Um que me estou a lembrar, que é um dos meus favoritos, tipo, em geral, que é o Son of a Boy Dead. Son of a Boy Dead. O meu inglês é tão. Eu sei escrever em inglês, mas a minha dicção é tão má. Já em português é pá, que nojo! pá, eles gozam com os anúncios e eu fico tipo, yeah, isto tem publicidade. E eu rio-me com a publicidade. É bacana, tipo, estás aí, estás a fazer o teu dinheiro. E percebe-se. E continua. Eu não me importava, tipo, não me importava nada. Pá, não sei. Se calhar vocês importavam-se. Não sei. Acho que estamos bem para trás ainda. Estamos mesmo bem para trás em termos de mercado de podcast. Isso irrita-me. Porque tipo, já há imensos. Porque é que isto não era para a frente? Pronto. Estou há 10 minutos a falar sobre isso. Desculpem lá. Estreou, tipo, a semana passada, uma série na Netflix que se chama Heartstopper, que é baseado num livro de banda desenhada, que foi o primeiro livro em Portugal. Tem aquele símbolo de recomendação de leitura. É o quê? É aquele Programa Nacional de Recomendação de Leitura. Não sei como é que se chama. Pronto, mas aquilo é um livro infantil, basicamente. E é o primeiro livro infantil, ou de recomendação, primeiro livro de recomendação da leitura português, em que se fala, em que a história envolve um casal gay. Tipo, é que é mesmo, o livro é infantil, é 10 minutos, é muito querido, é muito fofinho, mas tipo, pronto, é um livro infantil, não é? Mas acho bem bacana, tipo, de repente a Netflix está um bocado podre, não é? Mas acho mesmo bacana ter a noção. Eu vi a série. Pronto, desculpem. Só queria ter uma noção do que é que se estava a passar. Acho mesmo querido imaginar que há um puto de 12 anos, algures, que se estava a sentir mal ou confuso e de repente. Desculpem. Abre a série e. Abre a Netflix, põe aquela série a dar. E fica tipo, yeah, isto é normal. Eu sou normal, isto é normal. Eu sei que isto é um bocado de conversa. Mas tipo, se pensarem, tipo. Eu é querido imaginar. Eu é tipo, finalmente estamos a chegar a um sítio onde tudo é aceitável. Tudo entre aspas, não é? Onde estas coisas são normais e tipo, a quantidade de putos de 12, 13 anos que vão ver aquilo vão ficar tipo, ok, eu não sou estranho, eu posso ser isto, eu tenho a liberdade de ser isto, eu era querido, pá, estou mesmo contente. Tipo, a série está querida, está bem feita, claro que é meio infantil, infantil ou juvenil, neste caso. Claro que não é tipo, para a minha audiência, não é para vocês, tipo, mas eu quis estar a par, tipo, das cenas, quero estar a par das cenas e, portanto, achei mesmo querido. Porque, por exemplo, quando eu acho que, não sei se a gente tem esta série, mas quando eu era mais nova, tipo, na minha adolescência, também houve uma série que eu vi e fiquei tipo, ok, isto é normal, isto que eu estou a passar, tipo, eu não sou a única que estou a passar por isto. E acho que séries assim ensinam-nos coisas que de outra forma nós cá não aprenderíamos tão rápido. Em termos. Ai, credo! Em termos sociais, claro. Tipo, em termos. Pá, há coisas que nós, tipo, na nossa adolescência, temos vergonha de falar e de perguntar. E tipo. Na nossa inocência, achamos que nós é que somos, estamos mal. E é uma cena completamente normal. A minha. A série dessas é Scam, uma série norueguesa em que tem 5 temporadas e que cada temporada é à volta de uma personagem do mesmo grupo de amigos. E pá, aquilo fala de todos os problemas que. Ai, credo, a minha voz está mesmo. Não, desculpa, tive de cortar, mas tive um ataque de tosse gigante. Mas basicamente, cada temporada era à volta de um personagem dentro do mesmo grupo de amigos. E cada um deles tinha, pronto, problemas normais, tipo, de adolescentes. Mas ver aquilo fez-me sentir, tipo, normal. Tipo, fez-me sentir, ok, tipo, estas coisas são normais e não sou a única. E acho que esse sentimento às vezes é bom. E ainda hoje é a minha série de conforto. Tipo, às vezes estou bué da, tipo, quase vou ver essa série. Até porque está bué da bem feita. Não é só tipo uma série infantil que eu vou ver, ok? Acho que se visse hoje a série ia curtir na mesma. Fala de problemas como. E que imaginei, isto às tantas saiu tipo, em 2015? Não sei, pá. E já falava de problemas como ansiedade, já falava de problemas tipo distúrbios alimentares, falava de. Um rapaz que é gay que tipo, não sabia bem como é que haveria de dizer aos amigos, tipo, falava de relações difíceis com pais, falava de traições, falava de. Percebem? É tipo. Que nós temos 14, 15, 16 e estamos a passar por mudanças tipo, significativas, porque não sei se é tudo bem dramático, não é? É fixe vermos isso. É fixe vermos que isso é normal, que essas coisas tipo, acontecem e que nós não somos tipo, aliens que caíram aqui que, não, que fazem tudo errado. E o mesmo acontece agora com o Turning Red, não sei se já viram o filme da Disney. Que pá, quando eu vi aquilo, eu sei que novamente é um filme infantil, mas a mensagem que aquilo traz, se eu tivesse visto aquilo quando estava na minha fase de fangirl de 1D, pá. Ia ficar mesmo contente. Porque a vergonha que. Isto parece estúpido, mas eu tinha tanta vergonha porque as pessoas eram mesmo gozadas. Vocês vão pensar nas vossas amigas que curtiam Justin Bieber. Pá, eram, não eram gozadas, mas eram tipo. Eram um bocado olhadas de lado. E na altura eu tinha vergonha, mas vergonha a sério, de mostrar o quanto eu gostava de. Hoje em dia eu gosto com isso, estou sempre a falar nisso e admito, mas na altura eu tinha vergonha. E ver um filme que fala de. Porque é normal, tipo, todas as. Quase todas as raparigas na adolescência tiveram uma panca porque. Estamos ali nos 13, 14 anos. 13 anos. Começamos a perceber, ok. Eu gosto de rapazes, mas os rapazes nessa altura são tipo. A pensar em Pokémons. Então, tipo. Onde é que nós vamos. Vamos buscar isso a, tipo. A outras. A outras cenas. Pá, yeah. Gostei mesmo de ver, tipo, gosto mesmo de imaginar que agora há crianças com 12, 13 anos a ver tanto o Heartstopper como o Turning Red e a ficar tipo, isto é normal, eu sou normal, e tipo, yeah, tu és normal, é normal, estás fixe, estás bem, continua assim, puto. Pronto, isto agora ficou um bocadinho. Isto pode ter sido uma seca, mas pronto, olha, malta, eu tenho que me ir embora. São neste momento tipo 8h30. E eu ainda queria beber um café, portanto. Obrigada.